Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, eu sou Roxane Ré. Tudo bem? A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. No episódio de hoje, Brasil enfrenta epidemia de demência, afirma pesquisadora e geriatra Cláudia Kimisu Emoto. Ela diz que em 35% dos casos, capacidades cognitivas foram reduzidas por problemas vasculares. Não tomar café da manhã, hábito entre os jovens, aumenta os riscos de desenvolver obesidade. A epidemiologista Elsie Fockert comenta que o comportamento típico dos adolescentes modifica o balanço energético do corpo, afetando todo o metabolismo. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Um terço dos casos de demência diagnosticados no Brasil poderia ser evitado com o controle de doenças crônicas, como hipertensão e obesidade. Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, depois da análise de cérebros de pacientes mortos, chama a atenção dos pesquisadores porque foi uma proporção de demência do tipo vascular maior do que, por exemplo, em outros países. Então, o que sabemos é que, né, ainda não há cura ou formas de você reverter demências, por exemplo, como Alzheimer, mas cada vez mais a ciência aponta que é possível prevenir parte destes casos. E é o que vamos conversar agora com a professora Cláudia Kimisu Emoto, da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela é pesquisadora do Biobanco para Estudos de Envelhecimento da Faculdade de Medicina e do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. É o ELSA Brasil, importante acompanhamento, né, de casos, de estudo. Professora Cláudia, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem e você?
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar.
Muito obrigada.
O que, vocês conseguiram apurar em relação aos casos de demência? Quer dizer, pelo menos parte destes casos poderia ser evitado e com base no controle de determinadas doenças, não é, professora Cláudia?
Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu... Primeiro, agradeço a oportunidade de desse espaço para poder conversar. E uma das coisas que a gente tem feito aqui na Faculdade de Medicina da USP é um banco de encéfalos, que já tem 15 anos, né? Esse ano a gente está comemorando nosso aniversário de 15 anos. E durante esses 15 anos, a gente conseguiu coletar 1.100 encéfalos e fazer um exame completo em relação às causas de demência, né? E como você disse, a gente já publicou esse estudo faz 2 anos, existem outras descobertas após isso, mas quando houve o convite, a gente quis novamente falar um pouco sobre isso, pelo menos na nossa entrada, diante da importância em saúde pública, né? Nesses 1.100 encéfalos, como você mesmo disse, a demência vascular foi importante, foi a segunda causa de demência. Doença de Alzheimer continua sendo a causa mais importante na metade dos casos, mas 35% dos outros casos são devido à demência vascular. E a importância disso é que é, de certa forma, prevenível. A gente conhece as causas de risco de demência vascular, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, inatividade física, obesidade, né? Isso são todos fatores bem conhecidos que são manejáveis ao longo da vida, né?
Aqui pinta uma dúvida, eu já vou aproveitar e já vou explicar um pouquinho melhor o que é a demência vascular. Então, um dos tipos, né?
Isso, perfeito.
Da demência.
Então, vamos voltar um pouquinho, né?
Uhum.
Demência, primeiro vamos definir um pouco o que é demência, né? É um assunto muito em voga, mas eu percebo que existe muita confusão.
Justamente.
Né? Demência é uma síndrome, é um conjunto de doenças. Então, demência tem diferentes causas. O que junta tudo embaixo do mesmo guarda-chuva chamado demência são sintomas comuns, né? Que normalmente as pessoas referem como perda de memória, mas além de memória, normalmente o paciente tem outras alterações, que a gente chama alterações cognitivas, que envolvem alterações de linguagem, alterações de função executiva, que função executiva é uma palavra complicada, mas simplesmente quer dizer dificuldade em planejar ações, né? Então, hoje, você, para estar trabalhando aí na rádio, fez uma série de ações, né? Estudou a pauta, se programou para chegar no horário, etc. Isso tudo precisa muito de função executiva. Então, a cognição, ela envolve todas essas etapas, e quando você tem uma alteração cognitiva, que pode ser de memória, função executiva, linguagem, você acaba tendo demência. E as causas de demência principais, no mundo todo, no Brasil inclusive, a principal é a doença de Alzheimer, né? Que é uma alteração descrita há pouco tempo, né? Tem um pouquinho mais de 100 anos, e leva a um acúmulo de proteínas anômalas e causa principalmente alteração de memória. A segunda causa mais comum seriam pequenos infartos, pequenos derrames no cérebro, né? E isso seria demência vascular, entendeu? Então, a demência seria um conjunto, né, de sinais e sintomas, e ela teria diferentes causas. Não sei se agora ficou um pouquinho mais claro,
sim,
né?
Sim, faz ficou causas,
é Alzheimer e vascular.
Uhum. Por isso é que é o tipo de demência que pode ser evitado.
Prevenível.
Prevenível.
Uhum. Isso. E acho que uma importante mensagem para as pessoas que estão nos escutando é entender que o controle desses fatores de risco, ele deve ser feito com idade, né? 30, 40, 50 anos. Porque a doença, provavelmente, ela é prevenível se ela é tratada ou cuidada logo cedo. Então, antes de se ter o derrame, né? Então, é importante que realmente o fator de risco seja controlado de toda a vida. A gente costuma pensar a doença como um problema da terceira idade, mas se você deixa para prevenir quando a pessoa tem 60, 70, 80 anos, já é muito tarde. O leite já derramou, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que isso é um problema que tem que ser cuidado desde muito cedo.
Quer dizer, e aí é justamente evitando esse tipo de doenças degenerativas. Quer dizer, o que é que leva a hipertensão, aumento de peso? Agora a gente precisa falar que leva a essas doenças cardiovasculares ou a acidentes vasculares.
Isso, perfeito, perfeito. Então é importante que você cuide do fator de risco quando ele aparece, né? Então você foi diagnosticado recentemente com pressão alta. Então, primeiro você precisa ter um acompanhamento médico, isso é uma condição inicial. E a partir do momento que seu médico fez o diagnóstico, você controla a sua dieta, diminui o sal, faz exercício físico, se você está sobrepeso ou obeso, você perde o peso. Porque principalmente nessas fases iniciais, né, ou na verdade não é nem tão inicial, mas na meia-idade, é que esses fatores de risco vão agir prejudicando a sua saúde cardiovascular e, consequentemente, a sua saúde cerebrovascular.
É muito complicado. Agora, uma dúvida, professora Cláudia. A gente consegue controlar o avanço da demência? Porque a gente sabe que é progressivo, né? É progressivo.
Sim, sim.
Cada vez mais deficiências essa pessoa vai acumulando. Cada vez menos capacidade, como você descrevia, de poder ter memória, cognição, entendimento, ações, tomar ações. A gente consegue frear esse processo? Hoje a ciência já conhece mais do que há uma década?
Nós conhecemos mais, mas infelizmente continua sendo uma doença sem cura. Né? Acabei de voltar, né, no menos de 3 semanas atrás, teve o congresso da Alzheimer Association, foi em Los Angeles, apresentamos alguns trabalhos lá. Infelizmente, o clima foi um pouco de pessimismo, porque não há nenhuma droga nova aprovada. Existe bastante investimento na procura de novas drogas, mas infelizmente todas testadas nos últimos anos foram tiradas de linha porque não tiveram sucesso. As últimas drogas aprovadas já faz 14 anos, né?
Faz 14 anos?
Uhum. 14 anos. E essas duas drogas, essas duas classes de drogas que nós usamos, elas têm algum benefício marginal, modesto, e controlam principalmente, retardam um pouco a progressão da doença, mas elas não modificam a história natural, nem de Alzheimer, nem de demência vascular, nem de outro tipo de demência, né? Uhum. Então, a gente costuma explicar pro paciente que a gente vai testar essa nova droga, por exemplo, o anticolinesterásico, que é uma dessas duas drogas aprovadas, e que 50% a doença para, né? Não quer dizer que ela vai melhorar nem piorar por alguns anos. Em 25% a pessoa piora, apesar da medicação, e os outros 25% a pessoa melhora um pouco. Então, é um efeito muito modesto e marginal, pelo que a gente gostaria. Simplesmente não tem nenhuma, no momento, alguma droga que realmente cure demência.
Infelizmente, né? E nesse encontro de estudiosos a que você se referiu, vocês apresentaram detalhes deste estudo que nós já falamos aqui ou outros estudos?
Não, na verdade nós levamos dois trabalhos, né? Um foi sobre, a gente já tem uma outra coisa em relação à prevenção, o efeito da educação, né? Isso é uma coisa também que já está publicada. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, menor a chance de a gente ter demência. Isso é um fato já descoberto e já está apresentado pelo nosso grupo, publicado. E a grande diferença dos nossos dados brasileiros, que eu acho que sempre é importante falar o que nós temos de pesquisa diferente de um americano ou um europeu, é que, infelizmente, a média educacional do europeu e do americano é de 12 a 16 anos, né? Uhum. Aqui no Brasil, infelizmente, na nossa master é de apenas 4 anos. Então, havia a dúvida se mesmo poucos anos de escolaridade beneficiava, ou melhor, diminuiria a chance de demência. A gente provou que sim. O que a gente levou esse ano foi uma continuidade desse trabalho, mostrando o efeito da ocupação durante a vida, né? A sua profissão, quanto ela protege ou não o aparecimento de demência. Porque existe a ideia de que atividades trabalhistas, né? Trabalho que é cognitivamente estimulante, diminuiria o risco de demência. Nós encontramos, a princípio, que sim, quanto mais complexo o trabalho, menor a chance. Porém, quando a gente ajustou para alguns fatores que a gente chama fatores de confusão, pelo menos a idade da pessoa, o gênero, esse efeito desapareceu. Então, na nossa amostra, a educação foi sim protetora, independente de qualquer coisa, mas ocupação parece não ser, né? Parece que realmente a educação media até onde você chega no seu trabalho e o que é importante é a educação.
Quer dizer, então a mente estimulada, aí deixa eu entender, quer dizer, ela não impede o surgimento da doença, talvez, mas retarda os sintomas e o avanço da doença?
Na verdade, existe um conceito que chama reserva cognitiva. Então, o que a gente mais estuda é a educação. Quanto mais você estuda, mais, provavelmente, conexões entre os neurônios, que são as células cerebrais, você faz, né? E aí, embora você tenha, ao longo da vida, a gente vai acumulando lesões, né? Em qualquer órgão, assim, no cérebro não é diferente. Mas quando você tem bastante reserva, você tem uma conexão cerebral bastante rica, você tolera mais lesões. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender essa história de reserva cognitiva, que é outra coisa complicada que eu estou falando hoje. Vamos supor que eu coloque uma pessoa que seja um analfabeto e o compare com uma outra pessoa que estudou bastante, tem 20 anos de escolaridade. As duas têm o mesmo grau de lesão vascular, teve a mesma quantidade de derrame. Só que a pessoa que estudou mais, embora ela tenha a mesma quantidade de lesão que a pessoa que não estudou, ela não demonstra os sintomas de demência, enquanto a pessoa com baixa escolaridade e a mesma quantidade de derrame acaba tendo, porque tem uma reserva cerebral, uma poupança cerebral menor do que aquela que estudou bastante, né? Então seria isso.
Isso é certeza mesmo, mais estudo, menos demência.
Isso é bem, bem claro em várias populações, inclusive na nossa. É uma outra coisa, mensagem de saúde pública, né? As pessoas precisam, né, em termos de medidas políticas, a educação do Brasil tem que ser estimulada. E eu acho que é importante aproveitar o gancho e falar que demência já é um problema de países como o Brasil, né? Mais da 52% das pessoas com demência vivem em países como o Brasil, países em desenvolvimento. E em 2050, que está aí, né? Falta muito pouco, 70% dessas pessoas vão viver em países como o Brasil. Então, a gente está dentro já de uma epidemia de demência, só que a gente não fala muito sobre ela, e vai piorar nos próximos anos. Então, como a gente pode diminuir? Se eu tivesse algum poder político, eu falaria: melhore a educação do Brasil e vamos dar acesso às pessoas à saúde, para que elas tenham problemas simples, como são altas, diabetes, epidemia, diagnosticados e consultados. Acho que isso seria o que a gente melhor pode fazer em termos de nível populacional.
Duas ações importantes, uma na área educacional, outra na prevenção de doenças, saúde básica, que é evitar doenças crônicas, acesso a tratamento rápido, para essa questão do controle de peso e da hipertensão. E de outro lado, estudo, escola, né? Resolve tanta coisa, resolve mais esse problema, né? Está diretamente relacionado, mais esse problema. Eu quero agradecer muito a professora Cláudia Kimisu Emoto, da Geriatria, da Faculdade de Medicina, pesquisadora do Biobanco para Estudos do Envelhecimento, também da faculdade, e do estudo, importante estudo longitudinal da saúde do adulto, Elza Brasil. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição para divulgar novos estudos, novas linhas de pesquisa. Professora.
Eu que agradeço a oportunidade. Em nome dos dois estudos que eu participo, é uma honra. Espero que tenha ajudado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Pular o café da manhã foi comportamento prevalente associado à obesidade entre adolescentes. Mostram os resultados a partir de dados coletados de dois estudos conduzidos na Europa e no Brasil, utilizando metodologias semelhantes. Mesmo dormindo horas adequadas de sono, ou seja, cerca de 8 horas por dia, se o adolescente pula esta refeição pela manhã, ocorre um aumento dos marcadores de obesidade geral e abdominal também, aquela circunferência de cintura, não é? Independentemente de onde ele vive, do sexo, da duração do sono, sendo este um comportamento mais importante neste grupo populacional, é o que aponta um estudo do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e eu converso com a epidemiologista, pesquisadora deste grupo de pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva, Elsie Forkert. Elsie, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Tudo bom, Roxane? Bom dia, muito obrigada pelo interesse, né? Pela oportunidade, um prazer falar com vocês aí.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção para conversar com o nosso ouvinte. E o que chama atenção é que os estudos prévios, Elsie, eu descrevi um pouco o estudo de vocês, mas é importante a gente partir desse ponto de vista, que é o seguinte: cerca de 20% dos adolescentes pulam o café da manhã diariamente. Quer dizer, é um hábito muito ruim.
Exato.
É isso?
Uhum. E isso vem aumentando a cada dia, isso até uma avaliação da OMS, né, de estar avaliando isso e vendo que a gente tem uma incidência, assim, bastante importante em relação a esse comportamento. Então, está ficando uma coisa, assim, bem delicada e complicada, porque, na verdade, isso impacta em fatores de risco cardiovascular e cardiometabólico, foi o que o nosso estudo quis estudar e avaliar através desses comportamentos, né, que a gente chama de comportamentos relacionados ao balanço energético, que nada mais, nada menos, são comportamentos que vão produzir o ganho ou a perda de peso.
Entre meninas é pior, Elsie?
É que, assim, as meninas, na verdade, elas têm um comportamento mais sedentário. Isso é visto no geral, né? Em comportamento feminino, o comportamento sedentário é mais prevalente nas meninas, sempre. Agora, nesse nosso estudo, as meninas tiveram também associação com o sedentarismo, comportamento sedentário, mas o comportamento de pular o café da manhã, ele, na verdade, associou, mesmo tendo o sono adequado, como você mesmo comentou, né, que foi o final das nossas análises, fizemos análises robustas tal para estar avaliando isso, e isso foi confirmado, e foi bastante até uma surpresa, porque a gente acha sempre que o sono sempre é o preditor, no sentido de influenciar bastante, isso tem sido estudado bastante nos últimos anos e tudo, nas últimas décadas, que o sono inadequado provoca, ou ele está bem associado à obesidade. Só que aí eu quis avaliar se, mesmo sob a influência do sono, esses outros comportamentos dissolveriam, né? Não iam ter nenhuma associação. E, para nossa surpresa, foi exatamente o contrário. Mesmo dormindo adequadamente, mas quando ele pulava o café da manhã, os marcadores de adiposidade tiveram aumento. Os meninos europeus aumentaram, em média, cerca de 3 centímetros a circunferência da cintura. As europeias aumentaram cerca de 2 centímetros, em média, né? Os nossos meninos brasileiros aumentaram na obesidade geral, que é através do marcador do IMC. Ele aumentou cerca de quase 2 quilos no peso total dele. E é, assim, bastante comprovado que dentro desses comportamentos que a gente chama relacionado ao balanço energético, crianças que estão mais envolvidas e que assumem esses tipos de comportamento de movimento, eles fazem escolhas muito mais saudáveis alimentares. Isso vai impactar de que maneira? Por exemplo, a criança ou o adolescente deixando de tomar o café da manhã, o que infelizmente hoje está sendo bastante comum, esse tipo de comportamento, ele vai fazer escolhas muito inadequadas no meio da manhã. Ou seja, ele vai deixar de ingerir um produto derivado do leite, um lácteo, uma fruta, algum cereal que a gente faz uso, por exemplo, durante a manhã, logo que levanta no café da manhã. Isso vai impactar em escolhas de produtos ou de alimentos de baixo valor nutricional.
É o que tem a mão ali, né? Na escola, na faculdade, exatamente.
Dificilmente ele vai comer uma maçã na hora do lanche, do recreio, ele vai querer um salgadinho, um biscoito recheado, algumas coisas assim que agregam um valor nutricional baixo. E essa refeição do café da manhã, no geral, uma das refeições mais importantes que a gente vem de um jejum prolongado, e ela deve comprometer ou garantir cerca de 25% do total de energia que a gente precisa nas 24 horas para nutrir nossas células, o organismo e assim por diante. Então, ele já pulando isso, lança a mão de várias outras coisas que vão comprometer metabolicamente o organismo dele, né?
Quer dizer, de onde tira essa ideia, não é? Já vem de um jejum prolongado e pula essa refeição, que é importantíssima. Vai precisar de energia, porque essa moçada está pensando, está correndo, vai precisar de muita energia exatamente nesse horário. Então, mesmo que coma um pouco depois, não compensa essa perda, é isso que vocês estão mostrando, né?
Exatamente, não compensa essa perda, porque ele está diretamente associado com a obesidade, tanto ela sendo a adiposidade abdominal, que ela é bem mais séria e mais grave do que a geral, é aquela que a gente usa os marcadores para ver a circunferência da cintura em relação cintura-altura, e ele fala a favor de acúmulo de gordura e tudo, em toda a região dos órgãos abdominais, além de coração, músculo e assim por diante. Então, na verdade, é um tipo muito deletério de fator de risco cardiometabólico. E o que a gente tenta avaliar no nosso grupo e sempre a gente está atrás e buscando? Esses fatores de risco cardiovasculares e cardiometabólicos que, na verdade, vão impactar num risco para esse indivíduo numa vida adulta muito precoce. Então, precocemente, esses indivíduos, essas crianças, esses adolescentes, estão impactando com o quê? Hipertensão, aumento de colesterol, né, lípides nas artérias e vários problemas, fora os problemas articulares, osteoarticulares e assim por diante. Então, na verdade, é uma coisa tão fácil e tão saudável, por que não voltar aos tempos remotos atrás, né, onde outras gerações
faziam
uso do café e tudo, que é sensacional, né?
Ou então, no dia a dia corrido que temos todos hoje, os tais lanchinhos, né? Leva
exatamente
lá na bolsinha a frutinha, a barrinha de cereal. Quer dizer, isso aí não é frescura, não. A gente precisa ter
não
esses alimentos, né?
Não tem problema, é muito fácil, né? Ou tipo, já deixa um lanchinho com queijo, alguma coisa pronta, não quer sentar para comer, tal, tudo bem. Vai no caminho, no percurso, no carro, onde o pai vai levar, sei lá, alguma coisa assim, come, faz uso, come uma fruta. Ou seja, ele vai comer um alimento bom, quebrando esse jejum tão prolongado, claro que o metabolismo está diminuído na hora do sono, tudo, mas mesmo assim, extremamente importante essa refeição. Então, ele vai no trajeto, ele já come uma coisa boa, saudável, uma fruta, né? Isso vai impactar de maneira muito produtiva e muito boa lá na frente.
Quer dizer, precisa de fruta, de cereal, como a gente está dizendo, e de leite ou de queijo, lácteos pela manhã. Agora, a gente sabe, Elci, que adolescente é aquela coisa, né? Quem tem filho adolescente, eu tenho, é problemático. Eles querem ter independência, eles acham que eles decidem absolutamente tudo. Sou dono do meu nariz, então vale o pai ou o cuidador ali ficar pressionando. Não, vai levar o lanchinho, precisa. Porque eu tenho visto um fenômeno, minha filha tem comentado, muitos adolescentes com gastrite também, hein?
Claro, mas sabe o que acontece? Esse é o grande comentário deles, no sentido assim, eu não quero comer nada pela manhã porque eu tenho azia, me dói o estômago, tô enjoado. Mas só que assim, quando a gente passa também um tempo prolongado de jejum, não coloca nada no estômago, ocorre também, de certa forma, liberação de ácido clorídrico, tudo isso, e tudo isso vai impactar nesse quadro de mal-estar, de enjoo. Então, se eles apostarem que isso vai melhorar, basta comer alguma coisa, vai ver como vai melhorar, é certeza. Então, esse tipo de contestação, ah não, estou enjoado, não quero, que é realmente bem geral dentro dessa população, eles pontuam bem isso. Isso vai melhorar, com certeza.
Claro, então é uma sugestão importante, tem que levar o lanche, mesmo que assim que levantar não quiser, na parte da manhã. Agora, ficava a seguinte preocupação, os estudos prosseguem, estudos então que mostram que é um comportamento mundial, tem na Europa, tem aqui no Brasil, os resultados são muito parecidos, como a gente falou na abertura, Elci. E uma coisa que chama a atenção, fica a minha preocupação, quer dizer, você muito cedo você pode ter problemas cardiovasculares ou risco cardiometabólico aumentado. Agora, a gente consegue recuperar isso mudando hábitos?
Ah, com certeza. Na verdade, esses comportamentos relacionados ao equilíbrio energético, eles falam muito, como eu comentei já no início, né, sobre esses comportamentos que estão diretamente relacionados, que vão produzir ganho ou perda de peso. Então, se a gente considerar esses comportamentos, nesse estudo a gente estudou atividade física, comportamento sedentário, o pular, o café da manhã e tempo adequado de sono, né? Ou não adequado de sono. Então, assim, crianças desde cedo, quando assumem isso, eu disse, eles vão ter que fazer escolhas melhores em relação à alimentação. Por outro lado, esses comportamentos, eles estão diretamente ligados também e sob influência do ambiente e de fatores biológicos, que é o sexo, a idade, o lugar onde a pessoa vive, e esses fatores, e a genética também. Só que hoje em dia a gente sabe, através até da epigenética, que não só a genética é determinante. Então, quando a gente assume comportamentos, sejam eles ruins ou bons, saudáveis ou não saudáveis, o que que acontece? Isso ao longo de um período, até que muito rápido, ele vira hábito. Uma vez tendo condicionado e virado um hábito, você faz ele automaticamente. Seu cérebro não precisa, de certa forma, estar pensando para aquilo. É automático. Então, você vai fazendo e, de certa forma, quando vira um hábito, você relaxa o cérebro até para aquela atividade. Então, o que que vai acontecer? Você modificando e assumindo comportamentos cada vez mais saudáveis, você tem condição de postergar, por exemplo, se você tiver um perfil genético muito importante, em postergar alguma doença crônica lá na frente.
Muito importante.
E o que a gente tem visto, infelizmente, é o contrário. Está sendo tudo muito adiantado e até modificado.
Pessoas teimam em não modificar seus
Exatamente.
Hábitos.
E um obeso, na verdade, se ele consegue perder peso, ajustar, assumir cada vez mais comportamentos saudáveis, ele pode, sim, de certa forma, com certeza evitar um quadro hipertensivo, né, de hipertensão arterial, uma diabetes mellitus tipo 2. E, infelizmente, o que a gente vê é que já nas crianças, a gente, né, nas pesquisas que a gente faz mesmo em campo, tudo, várias têm colesterol aumentado, já tem quadro hipertensivo. Então, assim, muito, muito cedo. Isso vai impactar em...
Mas dá para mudar.
Com certeza dá.
Mas dá
para
mudar. É isso que a gente quer enfatizar.
Mudar.
Olha, a gente está com o tempo super estourado, mas eu quero agradecer muito as informações da Elci Forkert, que é epidemiologista e pesquisadora do grupo de pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, mostrando que pular essa refeição, ignorar o café da manhã, está associado a marcadores de adiposidade, mesmo que o sono tenha sido adequado nessa faixa da população adolescente. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição para a divulgação deste estudo que já está na Scientific Reports. É importante lembrar quem quiser acessar na íntegra, ok?
É isso aí, Roxane. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de poder passar alguma coisa assim bem importante para a população realmente.
Nós é que agradecemos.
Ok, um abraço.
Jornal da USP no ar. Medicina.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP São Paulo 93,7,
em Ribeirão Preto, 107,9, ou no nosso portal, jornal.usp.br/rádio. E se você quiser baixar o nosso podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.